Ora, antes de mais, o meu nome é Pedro Sousa, sou System Engineer na DevScope, no Porto, e tenho feito nos últimos anos muitas sessões, algumas delas aqui nesta casa, sobre Docker e sobre containers. Hoje temos cá o Elton, da Docker, não sei se tiveram a oportunidade de assistir ao keynote e à sessão dele, que foi agora lá embaixo. Por isso a mim tocou-me uma sessão um bocadinho diferente. Só que como eu gosto muito do tema de Docker e gosto muito de containers, então decidi misturar um bocadinho as duas coisas.
Já comecei.
Misturar um bocadinho as duas coisas e usar o Octopus e conjugá-lo com o deployment para Docker. Há pouco tempo, a preparar uma sessão, estava a olhar para trás e a pensar assim, eu comecei como developer há 20 e qualquer coisa anos atrás. Não gostava de bater código, nunca gostei de bater código. E, entretanto, fui passando para uma área que me parecia mais interessante, que era a área de sistemas. Gosto de sistemas, gosto de infraestrutura e, durante estes anos, tenho sofrido aquelas dores, entre aspas, de quem trata de operações, de quem trata de infraestrutura, que tem a ver com os deployments que vêm com, a partir dos developers. Ou seja, aquele pipeline de build, run, etc. Docker, containers, Octopus Deploy, Team Services, Visual Studio Team Services, agora na cloud, tudo isso veio facilitar muito o meu trabalho. É isso que eu vos quero mostrar um pouco aqui hoje. Deixo-vos aqui embaixo os meus contactos. Eu estou sempre muito ativo no Twitter. Sim, também trabalho durante o dia. A ideia é estar 100% a tratar das redes sociais e a máquina a tratar das coisas por mim. Hei de lá chegar um dia, mas com este sistema já começa a estar próximo. Então, vamos falar sobre Octopus Deploy. Vamos falar sobre Release Management Server. Existem basicamente duas áreas no ciclo de desenvolvimento. Existe uma área que é a construção a partir do nosso código da nossa aplicação, o build, e existe depois uma segunda fase, normalmente na área de operações, que tem a ver com a distribuição dessa aplicação e particularidades de configuração que são específicas do ambiente onde eu vou fazer o deployment. Até aqui, nós tínhamos da área de desenvolvimento uma especificação, quando a faziam, que me descrevia quais eram os requisitos que eu precisava, as dependências, etc., para que aquela aplicação fosse disponibilizada. E eu, parte de operações, configurava a minha infraestrutura e ia tentar que a minha infraestrutura correspondesse a esses requisitos. Entretanto, começaram a surgir várias tecnologias, várias técnicas para fazer o Continuous Deployment e o Continuous Integration. Várias ferramentas que nos permitem que este ciclo, até porque o desenvolvimento cada vez é mais rápido e os ciclos cada vez são mais curtos, me permitia automatizar este processo. Eu vou quebrar aqui e vou colocar aqui uma barreira. Uma barreira entre a parte que é a construção, o build e a gestão do meu source code e a parte que é a distribuição da aplicação. Existem muitos build servers. TFS, o Visual Studio Team Services e outros. Existem muitas formas de fazer distribuição, inclusive o TFS e o VSTS têm formas também de fazer a distribuição. Mas eu pretendo aqui claramente deixar a parte de build a quem faz bem o build da aplicação e quero deixar a parte da distribuição ou uma ferramenta que também me faz bem a parte da distribuição. Quer essa distribuição seja on-prem, quer essa distribuição seja, por exemplo, em ambientes virtuais, cloud, etc. Ou seja, neste meu processo de automação, o meu Octopus, o meu Octopus Server, vai aparecer aqui a meio e vai receber a package construída após o build, ou seja, vai receber da fase de dev e depois vai-me entregar essa package, vai-me pegar nessa package construída e vamos trabalhá-la na parte de operações. Na parte de operações, eu vou gerir os meus ambientes, os meus environments, e posso ter vários, ambientes de testes, ambientes de staging, de qualidade, de produção, e sou eu que vou fazer a gestão das releases. Por exemplo, num ambiente de testes, eu posso querer que a minha release seja, mal exista uma nova imagem, mal exista uma nova release, seja automaticamente publicada e disponibilizada para testes. Já numa área de produção, ou eu tenho muita segurança naquilo que estou a fazer, ou então quero lá um botãozinho manual para clicar e fazer o deploy. A vantagem do sistema Octopus ou do Octopus Deploy é que eu consigo ter num único ambiente, num único dashboard, todos os meus ambientes, todos os meus projetos e ver, numa visão integrada, quais são, por exemplo, as versões que estão disponíveis em cada um destes ambientes, ver como é que estão a executar os meus deployments, consultar logs de deployment. Estes logs são extremamente úteis para me ajudar a mim e ajudar também os developers a corrigir problemas, problemas de aplicação, problemas de dependências, problemas de caminhos, problemas de permissões, são situações vulgares. E a partir do momento em que eu tenho uma determinada versão num determinado ambiente que está estável, que foi testado, eu posso facilmente dizer, não, eu agora quero empurrá-lo para o ambiente seguinte. Faz parte do life cycle da minha aplicação que agora, após os testes nesta fase, ele passe direto para a produção e tudo isto com processos semi-automáticos ou semi-automatizados. O Octopus baseia-se em um Octopus Server e baseia-se depois em tentáculos. E estes tentáculos são, na prática, agentes que são colocados nas minhas máquinas de destino. Podem ser máquinas Windows, podem ser máquinas Linux. A vantagem destes tentáculos é que eu posso não utilizar username e password. Eu posso querer, por exemplo, só uma chave de API, de forma a que o meu tentáculo se autentique no servidor a partir dessa chave de API que foi gerada no servidor e não há passagem nenhuma de credenciais de autenticação. Em qualquer momento, se eu vir que houve uma falha de segurança, posso ir ao Octopus Server e alterar a chave de API e a partir daí todos os meus tentáculos quebram a ligação com o servidor. E eu depois tenho que reatualizar esses tentáculos. Se forem máquinas Linux, posso, por exemplo, usar username e password, ou então posso usar criptografia de chave pública e chave privada e usar chaves para me autenticar perante essa máquina. Ou seja, aquilo que eu tenho para vos mostrar hoje, e como disse no início, eu gosto bastante de Docker, gosto bastante da tecnologia de containers, já ando a fazer algumas sessões há perto de 2 anos sobre o assunto. Achei que era uma tecnologia interessante, então decidi hoje usar o Docker como um exemplo para vos mostrar o Octopus a funcionar. Uma das coisas que é necessário perceber é que o Octopus Deploy baseia-se em packages, tipicamente packages de Nuget. Estas packages têm uma versão, o Octopus utiliza esse conceito de versão para saber qual a versão da package em concreto e como é que ele vai fazer o deployment, o target desse push, desse instalar, desse carregar da aplicação para um ambiente. No caso do Docker, as coisas funcionam um bocadinho diferente. Eu não tenho um Nuget Server. Eu tenho um Docker Registry. O Docker Registry pode estar quer on-prem, quer, por exemplo, na cloud, pode ser um Azure Container Registry. E o conceito de Docker é de imagens. E essas imagens têm tags que descrevem quais são as versões de uma imagem em particular. tipicamente a última tem a tag latest. Ou seja, é um bocadinho diferente, mas os conceitos são semelhantes. Ok? E o que é que a Octopus fez para integrar Docker na sua tecnologia? Foi precisamente utilizar, não o NuGet Server, mas o Docker Registry como fonte do package. É utilizar não o conceito de versão do NuGet, mas usar o conceito de tag da imagem de Docker para conseguir perceber o versionamento. E assim continuar o ciclo de deployment para os meus ambientes. Ou seja, se nós olharmos lado a lado para os dois conceitos, na prática, a minha tag é a versão da package, a minha imagem é a minha package de NuGet, e depois aqui em cima a minha fonte é o Docker Registry, enquanto que ali o meu feed é um NuGet Server. Ok? Até aqui perceberam os conceitos? Dê-me só 30 segundos, que isto aqui está um calor desgraçado. Ok, o que é que eu preciso? Primeiro, preciso de um Octopus Server. Já agora, para vocês verem a cadência de releases desta tecnologia, se repararem ali, o release 3.11 está arriscado, isso eu fiz hoje de manhã. Saiu ontem uma versão nova. Aquela versão que ali está, 3.11.15, era a versão corrente na quinta-feira passada, que foi quando eu fiz este slide. Salvo erro, na sexta-feira já ia na 3.11.18 ou qualquer coisa assim do género. Ok? Por isso é um bocado difícil ter isto updated. Logo à noite não digo, mas se calhar amanhã, na próxima semana, já vai evoluir mais um bocadinho. Ora, dentro do nosso Octopus Server, na parte de configurações, e só a partir da versão 3.5 para cima, por isso, como podem ver, já a 3.5 já está um bocadinho desatualizada, vai-vos aparecer dentro das features, isto depois eu mostro-vos na realidade, o suporte para Docker. É isto que vai ativar o suporte de Docker dentro do Octopus. Em relação ao processo depois de automação, como é que isto funciona? É assim, funciona como qualquer pipeline de CI/CD. Eu vou construir um processo, esse processo, na prática, são vários passos, ok? Passos que podem ir desde o push de uma imagem, a carregar uma dependência. No caso de Docker, por exemplo, podia ser a criar uma network, porque a minha aplicação em particular, os meus containers precisam de uma rede específica por uma questão de isolamento, por exemplo, etc, etc. Ou seja, eu vou construindo bloco a bloco e posso ir alterando e acrescentando blocos por aqui abaixo. Uma das sugestões que vos posso fazer é comecem bocadinho a bocadinho e vão testando. Ok? Ou seja, vocês podem construir no vosso processo de deployment um passo e fazer uma release e testar. E ver o output que vos está a dar em real time e ver se aquele passo está a correr 100% no ambiente de desenvolvimento, okay? No ambiente de testes. Depois a seguir acrescentar um segundo passo e tornar a fazer uma nova release e testar o segundo passo. E vocês assim conseguem, bocadinho a bocadinho, construir o vosso pipeline todo. Agora, se estamos a construir um pipeline, se temos ambientes diferentes, é assim, o ambiente de testes, imaginem, por exemplo, um cenário em que eu tenho, por exemplo, uma base de dados, ok? E a minha aplicação, tipicamente, vai ter uma connection string. Ok? Mas o ambiente de desenvolvimento e de testes usa uma instância e tem, sei lá, vamos pensar num SQL Server, tem, por exemplo, um SQL Login. Eu, quando vou para a produção, a connection string é completamente diferente. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer overrides à minha configuração, dependendo, por exemplo, dos ambientes para onde vou fazer o deployment. E com estas variáveis, posso ir substituindo por exemplo, num app.config, procurar uma expressão em específico, neste caso connection string, e substituir pelo conteúdo de uma variável que eu defini no meu processo de deployment. Okay? Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que o meu developer está a desenvolver e precisa de um ambiente. E eu digo-lhe, pá, a instância de SQL Server, por exemplo, de MySQL ou de MariaDB, o que for, é esta. Tu vais usar esta instância. Quando passar para a produção, ele não precisa saber qual é a instância de produção. Ele precisa que eu lhe garanta que essa instância fornece os recursos que ele necessita para a aplicação. E no meu processo, eu posso incluir testes que vão validar se estão a garantir os requirements. Certo? Mas depois o resto, se é SQL 01, 03, DB, XPTO, isso para ele não lhe interessa. Eu aqui substituo a variável e coloco, não é SQL Login, é Integrated. Ok? Até aqui. Perceberam?
Pelo visto assim também não há leak de passwords.
Sim, assim também não há leak.
Está mais ou menos assim.
Também não. Também é uma vantagem que é alguém se esquecer de uma password num app.config que depois vai para a produção e que alguém pode apanhar. Sem dúvida. Sem dúvida. Tinham-me dito que eu tinha 30 minutos para falar, por isso os meus slides acabaram. Agora vamos para a prática. O que é que eu tenho aqui para vocês perceberem? Como vos disse, eu trabalho numa empresa que é a DevScope no Porto e recentemente nós começamos a tentar fazer umas brincadeiras, entre aspas, com imagiologia médica. Ou seja, nós temos um conjunto de imagens, fotografias, imagens reais de exames reais, de TACs reais, e estamos a fazer machine learning em cima disso para fazer detecção de cancro. É um desafio interessante. Só que temos um conjunto de dados maciço e precisávamos de um sítio para armazenar esses dados. Dados maciços, Hadoop. É lógico. Agora eu preciso de processamento. E alguém se lembrou assim, epá, eu gosto muito de Docker, porquê é que a gente vai usar Python? Epá, porquê é que a gente não tenta pôr isso dentro de um container? Conseguimos. Pusemos um container a ir ao Hadoop, retirar os dados e fazer o processamento. Depois começamos a pensar assim, epá, nós aqui dentro da empresa temos uma capacidade de processamento muito grande, porque temos muitos portáteis disponíveis, todos nós temos um, temos muitos servidores disponíveis, temos para lá alguma lata encostada, servidores que estavam para lá encostados e que não serviam para nada. Epá, que tal a gente pôr isto tudo a funcionar? O que é que precisamos? Se conseguimos transformar isto num container de Docker, então a única coisa que eu preciso é ter suporte para Docker. Python, epá, isso tanto corre em Linux como corre em Windows, certo? Docker, tanto corre em Linux como corre em Windows. Então a única coisa que eu preciso é de um deployment maciço. Será que... Vamos dar uma vista de olhos aqui ao Octopus Deploy. Já agora, esta é a consola, o dashboard do Octopus Deploy. Algumas das coisas que vocês estão a ver aqui são ambientes nossos de produção, outros são testes. Se repararem ali embaixo, tem ali um BizTalk. Isto foi de uma sessão que eu fiz, eu e um colega meu, a semana passada, sobre deployment de aplicações em BizTalk Server, quer on-prem, quer em Azure, via Octopus Deploy. Também faz essas brincadeiras. Funciona. Se quiserem saber como, mandem-me um tweet que eu explico-vos. E já agora, se virem lá em cima, tem ali um símbolo de um megafone. Sempre que aquele símbolo aparece, há uma nova versão disponível. Ok? Vão ver aquele símbolo com muita frequência. Aqui em cima. Começando pelo início, as configurações. Ora, disse-vos há pouco que a primeira coisa era ativar as features de Docker. E está ali ativa. E este é o primeiro passo. Segundo passo, eu preciso de uma fonte de dados. A minha fonte de dados em Docker é um registry. Então, nos meus external feeds, eu vou configurar os meus registries. Tenho aqui dois de exemplo. Podem reparar que este primeiro está em Azure, está na minha subscrição de Azure. Para vocês terem uma ideia o que é necessário, basicamente eu só preciso dizer que tipo de registry é que estou a configurar, atribuir-lhe um nome sugestivo, um URL e depois uma autenticação. Mesmo os Azure Container Registries têm um username e têm uma password. Okay? São esses dados que eu utilizo para fazer a associação ao meu Octopus Server. Como já tenho aqui dois, vou fazer aqui um teste. Isto são os meus repositórios dentro do meu registry. Isto são as minhas imagens dentro do meu registry. Este outro é o meu registry local. Já agora, isto que eu vos estou a mostrar, eu estou ligado por VPN à minha rede. Estou dentro da minha rede. Okay? Não precisava estar, só estou porque vos quero mostrar depois as máquinas Linux com SSH e quero conseguir aceder a essas máquinas. Okay? Tudo isto não precisava de VPNs nem nada do género. Isto é a primeira parte. Termos um registry e a seguir conseguirmos listar o conteúdo desse registry e as imagens desse registry. A seguir tenho que começar a preparar os meus ambientes. Deixem-me só descer aqui. Eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento, aquela máquina que ali está, Docker 02. Okay. Eu tenho o meu ambiente de produção, este Docker 04, e vou-lhe acrescentar mais uma máquina. Vou adicionar aqui um deployment target, vou-lhe dizer que é do tipo SSH, porque é um Linux. Vou-lhe indicar aqui um nome, por exemplo, Docker 06. Vou fazer aqui o Discover, lá em baixo. Ali mesmo no cantinho. Vão ver? Vou fazer o Discover e vou fazer o Discover por uma razão. Porque eu quero que este processo de Discover apanhe este fingerprint que está aqui em baixo. Okay? É o fingerprint do sistema operativo. Se eu não fizesse o Discover, eu tinha que manualmente saber este fingerprint. Adianta, assim é mais fácil. A seguir, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que lhe indicar que tipo de conexão é que vou fazer, neste caso SSH, e indicar qual é a conta, a account com a qual me vou ligar. Esta account eu já configurei antes, posso-vos mostrar depois, um bocadinho mais à frente. Eu vou escolher SSH e vou fazer save. Desculpem, estava-me a esquecer de uma coisa. Estava a dizer que ele pertence ao role de containers. Okay? Já agora, automaticamente ficou preenchido ali o environment porque eu fiz o add estando na parte de baixo do ecrã do environment. Se fosse em cima, aquele campo estaria vazio. Há uma opção em cima que também permite fazer isto. Estaria vazio, eu preenchia. E ele é inteligente o suficiente para ter IntelliSense e para me ir mostrando as opções consoante vou escrevendo. Save, vamos descer aqui abaixo e uma das coisas que vocês vão reparar é que apareceu ali um novo ambiente. Vocês dizem assim, ok, mas este novo ambiente é uma máquina Linux que está a algures e ela do lado de lá, não precisa de nada, precisa. Precisa de uma coisa que é o tentáculo e uma coisa chamada calamari. Epá, a Octopus escolheu uns nomes fantásticos. Ou seja, se eu vier aqui a Connectivity, provavelmente vou ter aqui... Ah, não, este já está bom. Já sei porquê. É que este já tem o calamari. Epá, vamos para mais um, então. e este já tem o calamari. Isto é o que faz fazer testes antes das demos. Mas não há problema porque máquinas não faltam. Então vamos pôr aqui o Docker 08 e fazer a mesma coisa. Desta vez não me vou esquecer do role. A conta, vamos escolher aqui esta outra vez, save, e este sim, há de dizer aqui qualquer coisa que está mal. Vamos ver aqui aos eventos, se ele se queixa. Epá, também fiz o deployment para este. Ah, não, este tem warnings. Este tem warnings. E este warning diz-me o seguinte, diz-me que o calamari não está instalado. O calamari não está instalado. Certo? Epá, então se não está, instala. Isto que vocês estão a ver é o log real da máquina que está no meu escritório neste momento a fazer a instalação. Ok? E se os demogods estiverem connosco, isto correu tudo verdinho e eu tenho mais uma máquina para fazer deployment. Ora, eu tenho... não era isto que eu queria mostrar, desculpem. Eu tenho o meu ambiente configurado aqui embaixo. E o meu ambiente tem uma máquina de testes e três máquinas no ambiente de produção. São estas quatro máquinas que eu tenho aqui. Eu vou executar só um comando de Docker. Acho que vocês viram lá embaixo este comando algumas vezes, Docker PS. Não tenho qualquer tipo de container a correr em nenhum deles. Certo? Nada. Vou voltar outra vez ao Octopus. E agora no Octopus, o que é que eu preciso mais? Vamos dar aqui um salto. Já agora, deixem-me mostrar-vos, já que estou neste sítio, deixem-me mostrar-vos as accounts. É aqui que eu defino as minhas contas SSH ou chave pública, chave privada. Okay? Não vos vou mostrar esta, senão é capaz de aparecer ali a minha password chapada. Digo eu. Mas, na minha library, eu vou definir uma coisa que é o meu ciclo de desenvolvimento, o meu life cycle para este projeto. Um nome, uma descrição e, a seguir, quais são os passos, as fases de desenvolvimento. Quando faço isto, convém já ter os meus ambientes prontos. Não significa ter lá as máquinas. Significa ter dito, existe este projeto com um ambiente de produção, um ambiente de desenvolvimento que tem este nome. Mais nada. Porque vou ter que os referenciar aqui. Se vocês repararem também, este ambiente de desenvolvimento tem aqui uma diferença para este ambiente de produção. Qual é a diferença? Naquele ambiente de desenvolvimento, eu especifiquei, quero deployment direto. Quando eu criar uma release, tu fazes o deploy. Ok? Neste ambiente de produção, eu quero o deployment manual. E eu vou ter que carregar no botão e dizer assim, esta release é para fazer deploy. Ok? Posto isto, vamos passar aqui ao meu projeto. Sim, já fiz uns testes antes de vir para cá, para ter a certeza que funciona, o que nem sempre. Vou para o meu projeto e vou começar a criar o meu processo. O que é o criar o meu processo? É juntar peças de Lego. Hoje de manhã, o Elton mostrou logo um exemplo muito simples de um Dockerfile que criava um Nginx, um web server. Eu uso muito este container do Nginx como um teste para ver se a minha infraestrutura está a funcionar. É um container pequenino, muito simples, abre um web browser, por isso eu consigo facilmente ter um feedback. Se eu conseguir abrir a página é porque está a funcionar. Certo? Depois, se não preciso, posso-lhe fazer o disable. e acabou, ou apagá-lo do processo. Okay? É uma forma de testar a minha infraestrutura. O que é que este passo tem? Tem um nome, tem o role para onde eu quero fazer o deployment. Tenham cuidado com isto. Se aquele role estivesse mal especificado ou não especificado, eu podia fazer um deployment para todos os meus ambientes, para todos os meus projetos. Convém ter alguma noção aqui do que estamos a fazer. Já tive alguns acidentes parecidos. Okay? Aqui tenho o meu feed, que escolhi antes, por isso vou-lhe dizer de onde é que vem a packages. Vou dizer qual é o ID. Isto é a mesma coisa que fazer um Docker search e colocar lá o nome da imagem. Esta é a imagem que vem do meu registry. E depois são as outras configurações de Docker. Em Docker, em containers, eu faço este tipo de configurações. Configuro rede. Está bridged, está NAT. Que tipo de rede? Isto são conceitos de Docker. Mas o meu container tem um Nginx. Dentro, ele está, obviamente, a correr no porto 80. Que porto é que eu quero expor do lado de fora? Mais uma vez, são conceitos de Docker. Há pouco na sessão alguém perguntava ao Elton sobre volumes e persistência de dados. Está aqui também a configuração dos volumes. Inclusive, pergunta-me ali qual é o driver, isto porque existem drivers diferentes. Mapeamento de variáveis. Restart policy. O que é que acontece a este container se ele morrer? Arranca outra vez, sozinho ou não? Ou seja, corre como daemon ou não? Docker tem um comando, certo? Que executa. O Docker Run pode ter argumentos. Se eu conseguir executar uma instrução, Docker Run, por exemplo, menos D, menos RM, imagem, comando qualquer coisa, é pegar nessa instrução e é trazer os bocadinhos para aqui. Se souberem trabalhar com a imagem em Docker, sabem trazê-la para o Octopus. É tão simples quanto isso. Ok? Para vos mostrar que isto funciona, vamos criar uma release. Vou-lhe chamar release 3. Já agora só um pormenor. Estas brincadeiras aqui, estes avisos, têm a ver com as versões e as tags do Docker. Infelizmente, estas minhas imagens não estão com os nomes corretos como deveriam estar quando foram empurradas para o meu registry e por isso ele está-se a queixar aqui que não está a conseguir encontrar bem aquele nome. A tag não está correta. Okay? Eu só tenho uma imagem, uma versão. Ele vai passar isto à frente. Ou não. Eu vou aldrabá-lo. Ok? Com sucesso. Ele vai se queixar aqui em baixo. Entretanto, se repararem, estão a ver ali o Docker Dev já a rolar. Conseguem ver ali em cima? Vamos dar um salto às máquinas? Aquela primeira é desenvolvimento, é o 02, certo? Está a correr um Nginx, certo? Então, se eu abrir aqui um Docker 02, ele deve-me abrir um Nginx. Certo? Funciona. Mas eu também vos disse que nós estávamos a fazer investigação de imagiologia médica. Quer dizer que aqui deve existir um segundo container a correr. Certo? Está ali um segundo container. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqueles... Ou melhor, não, não vou parar aqueles. Vamos deixar aquela correr. Eu vou fazer um attach a este container, que acho que é este... Não, enganei-me, não é este. Isto com as janelas assim pequeninas é mais difícil. É este. Estão a ver aquela percentagem a andar? O que é que este container está a fazer neste momento? Este container está-se a ligar ao meu cluster da Hadoop e está a começar a puxar trabalho. Okay? Está a ir a uma base de dados de SQL, a uma tabela de SQL, que tem os jobs que estão para executar. E ele está a tirar informação de lá e dizer assim, epá, existem jobs para correr, então traz-me informação. Aquilo que está lá em cima já foi o primeiro processamento. Neste momento nós estamos a processar imagens reais que estão no meu cluster de Hadoop. E vocês perguntam assim, como é que estás a fazer isso? É fácil. Neste processo, existia aqui um segundo passo. Certo? E este segundo passo é uma package diferente, é uma package de Python. Se estiveram na sessão do meu colega Rui Quintino, ele falou, creio eu, um pouco sobre isto e sobre a mecânica que está aqui dentro. Como vos disse há pouco, se vocês conseguem correr isto com um comando Docker run, conseguem trazer a parametrização para aqui. Certo? A única coisa que eu fiz foi, o Quintino fez o trabalho, entregou uma imagem, disse-me qual era a instrução que corria. Eu liguei-me ao registry, fui buscar a imagem, peguei no comando que ele me deu e chapei aqui duas linhas. Operações a funcionar. E depois a seguir vou para o Twitter responder às vossas questões. Para vos provar que isto funciona, vamos voltar aqui atrás. Porque eu tinha feito um deployment, não era? Da minha versão 0.0.3, que correu bem. Tenho ali o botão de deploy. Então, vamos atirá-lo para as outras máquinas. Isto são os logs. Vocês vão começar a ver coisas diferentes aqui. Eu vou descer até à última máquina, a 08. Não, esta aqui já tem diferenças. Estão a ver isto? Isto é o Docker a fazer o pull da imagem. E eu não tenho imagem latest, então traz-me a imagem mais recente para a minha máquina, para o meu Docker. Traz-me a imagem mais recente e arranca-me o container. Ok? E sim, se houvessem erros, eles também iam aparecer alguns por aqui. Vamos dar um salto outra vez às máquinas? Ora, esta continua a processar. Estas duas aqui de baixo já têm containers a correr. Este aqui também já mostrou um container, são os de Nginx. São mais pequeninos, são mais leves, são mais fáceis de executar. Já agora, este hardware não é todo exatamente igual. Ou seja, há aqui umas máquinas com discos meio avariados, por isso são mais lentos. Eu disse-vos que se eram uns charutos, estavam para lá encostados. Certo? Só instalei Ubuntu e Docker. E agora, usa a lata. Quanto mais lata, mais ferro. Atira-lhe com ferro que ele trabalha. Já tenho aqui mais containers. Deixem-me desativar aqui o multissessão e vamos, por exemplo, dar um salto também a este. Ora, aqui é o FF, salvo erro. E agora a este aqui de baixo. E agora há mais um. Convém dizer-lhe o que é que quero fazer, não é? E neste momento eu tenho N máquinas que estão a receber dados no meu Hadoop, a fazer machine learning em cima destas imagens e a enviar resultados para. Agora imaginem que isto, em vez de ser os meus servidores que estão dentro do meu data center, estas máquinas são, por exemplo, o meu portátil que está a correr Docker for Windows e que também consegue correr este comando. E o portátil do meu colega que está ao lado e outro que está ao lado, epá, porque nós até nem estamos a usar a capacidade de processamento toda que estas máquinas têm. E estamos a contribuir para trabalho colaborativo. Eu chego à rede, ligo o Docker na minha máquina, o Docker for Windows, e arranco o container, ou tenho o tentáculo instalado na minha máquina. O Octopus percebeu que a minha máquina está viva, continuous delivery, continuous integration, atira-me com a imagem, está aqui mais um para trabalhar, então toma lá. Perceberam o potencial disto? E como viram, a configuração no Octopus foi... Estou-vos a mostrar com containers. Já fiz isto com BizTalk, já fiz isto com IIS. Era suposto hoje preparar uma demo de ASP.NET Core, por exemplo. É exatamente a mesma coisa. E já agora... Não era para ir para o início, era para ir... Também não é para o fim. Era para aqui. Questões? Está tudo tão caladinho, estão a pensar em soluções possíveis? Força. Certo.
Se eu, vamos supor que eu defino um conjunto, temos o processo de vamos supor que eu defino um conjunto de máquinas com piloto, ou com uma versão mais avançada, até tem instalação, vamos supor que de repente o que acontece muitas vezes é esta máquina deixa de ser piloto, passa a ser uma produtiva, etc. Eu consigo rastrear.
Consegue, ou seja, o que pretendemos é o meu life cycle, não é um life cycle seguido, é um life cycle com forks. Conseguimos fazer isso. Ou então trabalhar com os ambientes e life cycles distintos. Ok? Mas sim, conseguimos fazer isso. Queremos integrar isto com o Visual Studio, com o TFS, com o VSTS. Eles também já suportam Docker. Ou melhor, sim, também já suportam Docker, por acaso. Mas também suportam Octopus. Que era isto... Eu estou a ver, vocês é que não, não é? Integração para VSTS. Okay? No TFS, se forem ao Marketplace e procurarem Octopus, também já lá está. Eu consigo construir as minhas builds e integrar com o Octopus Server, vir aqui e usar, tirar partido do Octopus. Está melhor assim? Mais questões? Não? Se não têm mais questões, desta vez me enganei, deixo-vos aqui novamente o hashtag do evento. Obrigado por terem vindo. E se tiverem dúvidas, deixem-me ver se eu consigo saltar para o início. Não? Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem colocar questões, se quiserem dizer um olá, deixo-vos aqui novamente os meus contactos. Disponham, sejam à vontade e obrigado por terem vindo.
Tenho uma dúvida. E o que é que corre mal?
O que é que corre mal? Permissões.
Permissões?
Por exemplo, eu para correr estes deployments no Docker, eu preciso de um utilizador e de uma password. A minha primeira gralha foi ter-me esquecido que esse user tem que correr o comando Docker. E para correr o comando Docker tem que pertencer ao grupo Docker. Bastou-me acrescentar o user ao grupo e a partir daí funcionou. Esse é dos primeiros e é dos mais básicos, mas tropeça-se logo nele. Mais coisas que correram mal. Por exemplo, aqueles deployments de VisTalk, um era on-prem e o outro era no Azure. O Azure eu usei os templates ARM para criar a máquina de VisTalk. Aliás, porque eu não percebo nada de VisTalk. Para isso, há o meu colega Santo Pereira, que é um grande MVP de VisTalk e que percebe muito daquilo. A máquina on-prem foi uma máquina que ele me emprestou, uma VM que ele me emprestou, que eu coloquei num Hyper-V. Só que já estava um bocadinho martelada e eu não percebo nada de VisTalk. Então, para Dev dar vermelho, para Azure funcionou à primeira. Nunca percebi porquê. Ok? Ou seja, às vezes há assim umas coisas que correm mal, sem dúvida. A vantagem é que nos logs de deployment eles são muito verbosos e conseguimos perceber se é um caminho que está errado, se é, por exemplo, variáveis do próprio Octopus, porque ele tem isso, tem variáveis built-in e eu posso utilizá-las, não vos mostrei porque é impossível mostrar tudo, mas ele tem variáveis built-in que pode ir fazendo substituições ao longo daquele processo, ao longo daqueles passos. Há variáveis que têm nomes parecidos.
Mas o problema é só da configuração e o primeiro deploy.
É.
Depois não tem...
Os principais problemas que eu tive foram esses. A partir daí, depois deste ciclo estar bem configurado, por exemplo, eu usei 4 máquinas aqui. Nos meus testes tinha usado 2 e à confiança eu acrescentei a 4ª. Porque sabia que ia funcionar. E se quiserem acrescento agora mais 2. Não tenho problemas nenhums com isso. De certeza absoluta que vão funcionar. Ok? Já lá tenho o user e já está no grupo certo. Ok? Obrigado por terem vindo.